Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando mais uma Rádio Blá e hoje estou na presença especial do meu amigão Ok Tok.
Salve galera, Ok Tok na área novamente, deixei o DeLorean estacionado lá no Máquina do Tempo, só para dar uma volta aqui na Rádio Blá, junto com o amigão aí, o Wagner Brito. E aí meu chefe, beleza?
Tudo tranquilo e com vossa senhoria e o seu podcast?
Ah, estamos em ritmo de festa, como diria o Silvio Santos.
Já entrou dezembro, né?
Já entrou dezembro, já é Natal na Líder Magazine e na Máquina do Tempo. Olha. Já estamos preparando todas as festas.
Ai, dezembrão, é o mês que a gente fica mais pobre, né, cara?
Não, ou mais rico, né, se você não tiver muito com o que gastar no 13º. Mas como a Campus Party tá aí, acho que o meu 13º vai todo investido nos preparativos pra Campus Party.
Ah, e o meu provavelmente também, já tô até com dó dele.
Bom, vamos deixar esse papo de dinheiro de lado, vamos falar de música, que é o que interessa, deixa a gente mais feliz, né?
Exatamente, eu chamei o Ok Tok aqui porque eu descobri de última hora que ele também é um grande fã de Van Halen, ou Van Halen, você pode escolher a pronúncia que quiser, principalmente da fase Sammy Hagar.
É, rapaz, é fato, eu sou um fãzão. Eu, na verdade, eu costumo dizer que eu não gostava de Van Halen com o David Lee Roth, e eu não sabia por quê. Eu olhava pra aquela banda, eu conhecia, claro, através de Jump, como todo mundo, eu era moleque quando o Jump surgiu, aquela cover de Pretty Woman, eu olhava, cara, aquela banda, porra, eles tocam bem, o guitarrista do caralho, mas tem alguma coisa nesse troço que não me cai bem nos ouvidos. Né? Deixei a banda pra lá, um dia me apareceu o Van Halen com um vocalista novo, eu fui ouvir, caraca, maluco, descobri o que que tava de errado.
Essa é uma questão que divide os fãs de Van Halen, cara. Tem a galera que curte só a fase David Lee Roth e a galera que só curte a fase Sammy Hagar. Eu gosto dos dois, não tem jeito.
Maravilha. Veja bem, costumo dizer lá na Máquina do Tempo que a gente não tem obrigação de gostar ou de desgostar de tudo, nem mesmo de criticar o próximo que gosta ou não gosta de determinada banda ou de determinada fase, enfim. Se fosse assim, eu não faria podcast junto com o Leandro Bucol, que gosta de Bob Dylan e eu detesto.
Agora não. Você acabou de ofender alguns ouvintes também da Rádio Blá, que são amantes do Bob Dylan, mas beleza, a galera entende.
Ah, cara, pega assim e entra na fila, cara. O Sou Leandro já tá há 20 anos querendo me matar e eu tô aqui.
Bem, pessoal, a gente vai falar muito dessa fase, músicas dessa fase, vamos comentar. Só que isso a gente vai fazer depois dos e-mails. Ah, então é dezembro, Natal já tá próximo, ano novo, então chegamos na reta final deste ano, este mês, vamos saber se nós ganhamos ou não pela escolha do júri da Rádio Blá, né? Mês que vem, janeirão, o blog Blablaísmo vai fazer 3 anos de existência, então vai ter muita, mas muita novidade, aguarde. Agora, referente à edição anterior sobre a análise que fizemos do álbum 10 do Pearl Jam, pessoal, vocês não gostaram? O que, que aconteceu? A média de downloads continuou boa, só que poucos comentários e nenhum e-mail, pessoal. Nós somos carentes de e-mail. Nós precisamos de suas palavras em nosso e-mails. Então, por favor, ou vocês querem que eu coloque um formulário no blog para ficar mais fácil? É isso? Então, eu quero agradecer muito a Rebeca, ao Art, ao Michel, ao Queiroz, que analisou música por música e também analisou a cena grunge. E também a cada edição ele me surpreende pela quantidade de caracteres que ele consegue colocar no comentário. Quero agradecer também ao Paulo, que já está sumido aqui do blog, bem sumido mesmo. E também quero agradecer ao grande Samuel Varela, o Crato, lá de Ceará. Muito obrigado a todos. Pessoal, era só isso mesmo, vocês não mandam e-mail, né? A gente fica sem ter o que falar, né? Então, chega de blá 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 e vamos para a nossa edição sobre Sammy Hagar.
Olá, ouvintes da Rádio Blá. Aqui é Fábio Barreto do SOS Hollywood. E a Rádio Blá é pra caramba, meu. É muito...
Estamos de volta, Yoktok. Vocês têm o DeLorean, correto? Tá lá bonitinho, enceradinho, né?
É, o Dr. Brown que não nos ouça.
Bem, eu pedi emprestado o trem, né?
Opa, à vontade.
Então, por favor, entre no trem, a gente vai voltar para o ano de 1983. Olha. Só para dar um retrospectiva.
Maravilha. O que, que nós temos em 1983?
Em 1983, Ed Van Halen participou fazendo o solo da música Beat It, do Thriller, do Michael Jackson.
É verdade, rapaz. Tu sabe que ele te ligou na cara do Quincy Jones, né?
Aham. Uhum. Ele achou que era trote.
Era trote, a ligação tava horrível. Aí o Quincy Jones ligou umas duas vezes. Ah, viado, vai pra merda, pai, desligava. Na terceira vez ele atendeu, filho da puta, não desliga, Quincy Jones.
Cara, reza a lenda, eu não sei também, que parece que ele gravou aquele solo num take só. Sim? Ele falou assim, o que vocês querem? A gente quer um solo, tal, tal, tal. Ele ouviu um pouco como é que tava a formação da música. Aí, tá bom, fez o solo. Falou, galera, tchau. Depois vocês me pagam aí, mandam o cheque na minha casa, eu aceito.
Pois é, exatamente. Pra ser mais exato, ele gravou isso no estúdio da casa dele. Ele ouviu a música pelo telefone, né? O Quincy Jones tocou a música que já tava gravada pelo telefone. Tá, daqui a pouco eu mando a parada. Eu fui lá pro estúdio na casa dele, gravou o solo, mandou o take, né? Mandou a fita lá pros caras mixarem e pronto. E parece que ele também nunca ganhou, ele nunca cobrou por esse solo. Ele não cobrou nada, ele não ganhou nada. Ah, tá, pô, foi uma coisa que eu matei assim, de bobeira, vendo televisão, nada, sabe? Então, porra, não vou cobrar por um negócio desse. Toma, vai, leva, pode levar.
Entre um burrito e outro, né?
Exatamente.
Tem um episódio muito bom do Two and a Half Men. Você gosta?
Adoro. Porra, minha muito série bom. Preferida. Desculpem os fãs de Big Bang Theory, que eu adoro a série. Mas Two and a Half Men, pra mim, Charlie Harper é o meu herói.
Cara, é muito bom, né? Tem um episódio que o Charlie Harper, ele tá numa gravadora, num estúdio, aí ele quer usar o banheiro, e ele escuta um som de guitarra vindo do banheiro, ele bate, 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 aí quando abre, sai o próprio Ed Van Halen, ele, como assim? Você tá tocando no banheiro? Ele, cara, além de ter a melhor acústica, dois burritos, três cervejas, e mais uma coisa assim, me dá muita inspiração. É muito bom, cara. Achei muito engraçado.
Fantástico.
Porque é fato que ele tem no banheiro da casa dele, o Ed Van Halen, ele tem um gravador, porque ele fala que o banheiro dele tem a melhor acústica da casa.
Cara, Toquinho e Vinícius compunham muito no banheiro, né?
Como é que pode, né, cara?
Vai entender, cara. O Vinícius fica... diz a lenda que o Vinícius ficava peladão dentro da banheira, tomando banho de banheira. E o Toquinho ficava num banquinho mesmo, com um violão no colo, do lado dele, e os dois começavam a compor ali.
Diz o oficial, né, cara? Mas essa história sempre é muito mal contada, né?
Enfim.
Ai, eu não
quero saber.
Também não. Dispenso essa parte. Bem, então, em 1983, a banda já estava chegando no seu auge, e ela conseguiu chegar no auge máximo dela quando ela lançou o álbum 1984, que foi lançado logo no comecinho de 1984 mesmo.
Certo.
Que teve as seguintes músicas. Jump, que toca... Meu Deus do céu, toca muito essa música. Demais. Até em carro de vendendo gás, botijão de gás, toca essa música.
eu já vi até a versão bossa nova disso, cara, olha
Jesus,
só.
Jesus, amado.
Vai entender.
Tem
um maluco, cara, não é brasileiro, não é o Emerson Nogueira, não. É um outro maluco americano que conseguiu a façanha de pegar uma porrada de música de rock progressivo e rock pesado. Se não me engano, já fez versão até do Kaylee do Marillion. Só a versãozinha bossa nova, voz e violão, sabe? Wanna Be João Gilberto.
Nossa.
E uma delas foi Van Halen. Foi o Jump do Van Halen.
Preciso achar essa coisa, então. Você lembra o nome dele?
É isso que eu quero me lembrar. Assim que eu me lembrar o nome desse desgraçado, eu passo aí pra vocês todos.
Maravilha. Então, aí, essa música também teve Panamá nesse álbum.
Olha, outro clássico, né, cara?
E fechou com chave de ouro com o famoso Hot for Teacher.
Puta, eu adoro esse clipe.
Adoro, cara. Eu acho que, sei lá, eu cresci ouvindo rock, cara. Ou cresci. Você também deve ter crescido ouvindo rock o tempo todo.
Com certeza. 9 anos de idade, nunca, minha vida nunca mais foi a mesma.
Cara, eu juro, eu assisti aquele clipe Eu ia pra escola imaginando, pô, já pensou que da hora entra uma puta professora gata e começa a fazer um striptease aqui, velho? Putz, aquele clipe é muito doido. Muito.
Pior, eu já tive uma professora gata que eu ficava pensando nela fazendo aquele striptease.
Ah, meu Deus. E tem um solo de guitarra sensacional.
Eu não quero saber do solo de guitarra, eu quero saber da professora, meu Deus. Não, cara, que eu quis saber de professora na minha vida.
Tô falando da música, mas no cara. Sabia uma coisa? Que a atriz que fez a professora nunca mais foi encontrada.
Que isso?
Juro, tipo, ninguém acha. Eles fizeram uma campanha, uma certa época, acho que foi mais ou menos uns 4 anos atrás, escrito assim, cadê a professora? O pessoal procurando a atriz e ninguém localizava, cara.
Gente, que isso?
E, tipo, eu não sei...
Sumiram com a professorinha?
Acho que sumiu depois do clipe, cara.
Caraca, rapaz.
Nunca mais saiu da escola.
Que medo.
Jura?
É, sei. Repara no seguinte, né? No final do clipe, mostra o destino de cada um dos membros do Van Halen ali. Exatamente. Dos jovens membros do Van Halen no clipe. Não mostrou o destino da professoria.
É, tá presa na escola até hoje.
Tá presa na escola até hoje. Olha só que maldade. Por onde anda a professorinha do Van Halen?
É. E esse álbum vendeu 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos.
Caraca.
Pra aquela época é muito, cara. Muito mesmo.
O que um bom riff de música não faz, né?
Exatamente, cara. Eles estavam assim no topo. Eram eles. Aí, sabe quando o ego cresce demais? David Lee Roth, Ed Van Halen de um lado, ego se batendo, o que aconteceu? David Lee Roth saiu da banda.
É claro.
Montou a bandinha dele, David Lee Roth, que tinha nada mais e nada menos que Steve Vai na guitarra, né?
O grande Billy Sheehan no baixo.
Também. Filha da puta, né, cara?
É. E o mestre Greg Bissonetti, cara, que se eu não me engano, acompanha o cara até hoje na sua carreira solo na bateria.
Muito, cara, é incrível. Ele tinha os melhores contatos do mundo, né, cara?
Ah, cara, David Lee Roth é o cara. Essa banda, inclusive, essa formação foi considerada, musicalmente, na época, a banda mais perfeita do mundo.
Porra. Tirando vocalista, né?
Tirando vocalista, quem precisa de vocalista bom com um monte de gente desse porte? Pensa nisso.
Cara, o pessoal que me desculpe, quem é mais fã da fase David Lee Roth, mas ele, vocalista, é fraco. Ele é fraquinho de cantar.
Não, ele pode ser. Ele ganha até hoje pelo carisma. O cara é um canastrão, mas aquele canastrão que você olha pra ele não consegue deixar de sentir uma grande simpatia. Porque ele é um canastrão assumido, sabe? Tipo Sean Connery.
Uhum.
Ele é um canastrão assumido. Ele é um fanfarrão. O senhor, seu Lee Roth, o senhor sabe o que, que o senhor é? O senhor é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão, seu Lee Roth. Essa é a verdade.
Outro fato também, nessa época, o Van Halen foi uma da... Ou Van Halen, né? Vai. Pessoal, não confunde se eu falar Van Halen, é mania, beleza? Ele foi uma das poucas bandas grandes a fazer uma turnê mundial e passar pelo Brasil nessa época, no começo da década de 80.
É verdade,
cara. Eles não vieram por nenhum festival, nem nada, vieram por eles mesmos.
É verdade. Dá pra se contar nos dedos quantas bandas vieram pro Brasil antes do Rock in Rio. Nominalmente, se não me engano, foram o Queen, o Van Halen, o Metallica veio logo depois, veio em 87, 88, algo assim.
É, se a gente pensar
que depois do Rock in Rio
veio em 81, mais ou menos, né, 80, 81, que surgiu o
Metallica. Eles vieram em 81 também, né?
É, então, tem essa parada, hein.
É, então a gente já pode botar o Metallica então nessa lista. Acho que das grandes bandas que passaram pelo Brasil antes do Rock in Rio, eu só me lembro dessas três.
É, eu também. Tanto que o David Lee Roth ficou viciado em cachaça e caipirinha. Como ele fala numa entrevista, é cachacha. Cachacha. O cara é um figura, assim. Você não fica com raiva do cara. Na boa.
Não tem como. O cara vem com aquelas roupas palhafatosas, né? Todo cheio de sorriso, todo cheio de ginga.
O cara é um malandro carioca, maluco, praticamente.
David Lee Roth, o cara é Davi da Silva. A gente Copacabana. Ah.
Ai, ai.
Porra, todo cheio da ginga, todo cheio da malandragem. Entendeu? Sempre cercado de mulherão, olha aí.
Ai, que beleza.
Esse cara é brasileiro.
O que aconteceu, cara? Puta merda, a banda tá no topo. Precisamos de um vocalista. Puta merda, e agora? Aí em 85, agora. A gente tem uma divisão. Uns dizem que foi o próprio Frank Zappa que recomendou o Sammy Hagar pro Ed. Ou parece que o Frank Zappa e o Ed Van Halen tinham o mesmo mecânico em comum que por acaso conhecia o Sammy Hagar e recomendou.
Não duvido. Eu não duvido mais... da versão no mecânico. Eu não duvido da versão no mecânico.
Eu acredito mais no mecânico.
É.
Aliás, eu fico com medo. Imagine o mecânico do Frank Zappa, cara.
O que que esse cara não deve tunar o carro dessa galera? Não, porque ele mexe no carro do Frank Zappa e no carro do Sammy Hagar. Sammy Hagar é um californiano de carteirinha.
Muito, muito.
É? Isso quer dizer que ele mora dentro do carro e o carro é conversível.
Sammy Hagar, cara, é assim, o típico californiano.
Sim,
óculos aquele que escuro, bate, cabelão.
Bate no peito, sou californiano, sim. I'm Californian and I'm proud.
É, cara, o Sammy, ele já tava vindo de uma carreira solo, ele tinha feito um sucesso chamado Can't Drive 5-5, que conta a história de uma rodovia, né? Aí que tá, eles se encontraram no estúdio e já saiu uma música. Aí, porra, tudo legal, o cara tem uns gritos, tem presença, já é um estilo um pouco diferente do David Lee Roth. Vamos ver o que vira, né?
Primeiro de tudo, ele é um cantor, ponto. Ao contrário do Lee Roth, que era um fanfarrão, um adorável canastrão, um adorável fanfarrão, né? Mas ele não era cantor propriamente dito. O Sammy Hagar é um cantor. O Sammy Hagar, pô, trazia... ideias de não só de letra, mas pô, arranjo, composição de música propriamente dito. O Sammy Hagar é um puta guitarrista, além de cantor. Ele deixou o lado guitarrista de lado quando entrou no Van Halen, mas ele, nos trabalhos solos anteriores, ele se destacava não só como cantor, mas como guitarrista também.
Exatamente, mas também, né? Você tá numa banda que tem Ed Van Halen. Você acha que o cara vai deixar você tocar guitarra?
É claro que não. Mas mais tarde aí, ainda nesse podcast, a gente ainda vai falar mais sobre esse lance da guitarra do Sammy Hagar.
Exato. Então, a gente vai começar agora com uma música do primeiro disco que eles lançaram, chamado 5150. Ou eu prefiro chamar de 5150, que é muito mais legal.
É claro.
Então a gente vai começar...
Todos nós brasileiros preferimos.
5150, a gente vai começar com Good Enough e já voltamos.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Hello, baby! We'll be right back.
Can be everything we dreamed. It's not worth the
Bem, estamos de volta e você acabou Best of Both Worlds, tocou aí no seu podcast preferido toda sexta-feira. E hoje, segunda-feira, é o Máquina do Tempo, por favor, pessoal.
E antes muito, gente... é rock and roll pra semana inteira, olha aí.
Exatamente, olha aí. E antes a gente ouviu Good Enough, a música que abre o álbum, e a gente pegou uma das músicas mais bonitas que fala aproveitar o melhor dos dois mundos, cara.
Fantástico, cara.
Fantástico. Muito... E esse álbum aqui, você pode ver que ele ainda tá um estilão do 1984, mas ele já tá dando uma pegada mais diferente, sabe? Ele tá ali uma ponte entre duas coisas.
Exato. Não, assim, não é por acaso, porque algumas das músicas, algumas das ideias de composições já estavam assim, meio caminho andado quando o Hagar entrou. Então muitas dessas músicas foram compostas ainda na época do Lee Roth, né? Eram músicas que o Hagar pegou no meio do caminho. E começou a compor letra em cima, fez alguns arranjos em cima, mas tinha realmente muito do ranço do disco anterior, da era anterior.
Exato. E também serviu, né, pra mostrar o pessoal já antigo e também pra arrematar uma galera nova, né? Que, ó, tá vendo? A gente tá indo aquela mudança gradual. É tipo a ditadura brasileira. Não abriu de uma vez, foi gradual.
Botou só a cabecinha, né?
Exatamente. Esse álbum é sensacional, ele tem duas músicas que foi hit, que é Dreams.
Dreams, sim.
O famoso videoclipe que tem uns aviões de caça americano.
É verdade, cara. E é uma música que era tipo, podia encaixar perfeitamente como tema do comercial da Hollywood, né?
É, de todo mundo, né, cara? Foi usado até no filme do Power Rangers, pra você ter noção.
Meu Deus do céu!
É aquela música que quando você quer que, assim, a gente tá mal, mas vamos continuar em frente... Toca Dreams. É isso.
Direto.
Pronto, não tem erro. A galera até fica mais, pô, não, tá certo, vamos sonhar. Ai, cara.
É música de autoajuda, puta que pariu.
É praticamente uma música de autoajuda, cara.
Meu Deus do céu, daqui a pouco vamos ter fita de relaxamento com o Ed Van Halen. Você está dormindo. Isso, relaxe. Agora, a partir deste momento, você não sentirá mais os seus braços. Imagine um campo. Porra! Que ódio. Cara, eu odiava essas fitas do Lauro Trevisan.
Ah, eu escutei uma recentemente, pra você ter noção. Que eu achei um monte de fita perdida aqui em casa, eu fui vendo, algumas não tinha mais a inscrição. Eu falei, que é essa fita, pá? Ah, tá, achei uma dessas. Falei, desgraçada, malhei na parede. Sai daqui! E Good Enough já abre com um riff sensacional e ele gritando Hello Baby, que é pra mostrar que esse álbum vale muito a pena ser ouvido, cara.
É, e esse Hello Baby que ele usa, que ele já não tá mais no Van Halen, mas ele usou pra abrir praticamente todos os shows, né? Virou a marca registrada.
Dessa época também. É, esse nome, 5150, ele é o código para crimes cometidos por loucos.
Ah, por que que não me surpreende?
Eles disseram que é um código da polícia, que quando tem um crime que foi cometido por um louco, coisa assim, é o código 5150.
Tá acontecendo. Atenção a todos os carros, atenção a todos os carros na avenida 52 com a Cássia Avenue. Está ocorrendo um 5150 ali na videolocadora.
Exatamente. E junto com esse álbum foi lançado uma fita ao vivo na época, né? Hoje DVD, na época um fitão ao vivo.
O VHS, né? Daquele
VHS. Que
rola na cabeçote no videocassete.
E é muito bom. O Sammy, ele tá todo emparafetado, feito David Lee Roth. Mas dá pra perceber, assim, que ele não tá muito confortável com aquela roupa, sabe?
Ele estava visivelmente, assim, quero tirar esse troço logo. Isso aqui não sou eu.
Ele tá feliz. Você vê, o cara tá ali pulando e tal, tal, mas não é ele. Você percebe, não. Assim, cara, e ele tá se sentindo meio... Sabe quando você é obrigado por contrato a fazer essa coisa?
Cara, não, isso acontece muito com entradas de novos vocalistas. Mais uma vez, por coincidência dessa vez, citando o Marillion de novo aqui, mas eu lembro que o vocalista, o segundo vocalista do Marillion, Steve Hugart, o sobrenome dele, esqueci, Steve qualquer coisa, que quando ele entrou pra tomar o lugar do Fish, os primeiros shows que ele fez, assim, durante um ano, dois anos da turnê do disco novo, cara, ele cantava as músicas do, na época, então, único disco com a voz dele, e todas as músicas do Fish ele cantava com uma voz grossa, encorpada. Ele tava imitando o Fish, cara. Ele imitava igualzinho, aliás, por sinal, mas ele imitava.
Ah, é o jeito, né, cara?
Sabe,
até o povo acostumar ali.
Exatamente, mas era muito estranho ver aquela voz encorpada naquele cara franzino, né? Do Steve Huger. Só com tempos mais tarde, inclusive todos os discos ao vivo do que o Marília já tem hoje, a gente ouve o cara cantando com a voz normal dele. Mas no início, quando o Marília veio pro Brasil pela primeira vez, no Hollywood Rock, se não me engano, era muito estranho ver aquele cara franzino cantando com aquela voz do Fish.
É estranho, né, cara?
Muito estranho, parecia playback.
Olha, você quer uma dica legal, assim, quando entrou um vocalista novo na sua banda, não espere pelo álbum que já vai sair, espere pelo próximo. Aí sim você vai ver a influência do cara. Porque nesse primeiro ele vai estar muito ali ainda no formato da banda antiga.
Na maioria dos casos, sim. Eu consigo pensar em um ou dois que a mudança já é de cara, assim, absurdamente da água pro vinho. Ou vice-versa, como você queira pensar. Mas realmente aqui no caso do Van Halen foi uma coisa gradual, realmente.
Uma coisa gradual, agradou, não vendeu tanto que nem o 1984, né? Mas agradou muito o pessoal. Vendeu 6 milhões de cópias. 6 milhões não, desculpa. 7 milhões. Um milhão a mais ali.
Cara, tem que pensar no seguinte. Mesmo se fosse ainda com o Lee Roth, esse disco sofreria por ser o disco que viria depois de Jump.
Exato, né, cara? É uma maldição isso, né?
A maldição do disco que vem depois daquele que é o considerado
o top,
o magnum opus, né? O top de todos. Eu trago muito, por exemplo, o Rush, que quando lançaram o Moving Pictures, que hoje é o disco mais endeusado de toda a carreira do Rush, porque tem Tom Sawyer, tem YYZ, tem Red Barchetta, porra. Enfim, não preciso dizer mais nada depois dessas três primeiras, né? Os caras ainda lançaram um disco ao vivo, que foi o Excite Stage Left, considerado também, durante muito tempo, o melhor disco ao vivo da carreira dos caras. E logo depois veio o Signals, que é maravilhoso, mas muita gente não deu muita bola.
Infelizmente, né, cara?
Infelizmente, porque o disco é fantástico.
Pois é.
O 5150, ou 5150, ele ia passar pela mesma coisa sendo o Lee Roth, sendo o Hagar, sendo quem quer que fosse. Ainda mais com uma mudança de vocalista, que é sempre uma coisa meio traumática, né?
Exato. Eu recomendo a todos, escutem esse álbum inteiro, que é legal. Não, ignorem a capa, pelo amor de Deus. Ignorem a capa. Juro. Pula a capa. Não olha pra ela. Vai pro disco.
Compra o MP3 direto, sem olhar pra capa.
Exato.
Baixa pela internet. Esquece a capa.
Tristeza. A capa é uma tristeza, cara. Eu não vou nem comentar. Eu vou deixar no post aí o link da capa e contra a capa. Vocês vão ver que é uma tristeza.
Dá pra sua própria contra e risco.
Exatamente. Bem, aí, em 1988, é lançado o O-81. Que eu já vou falar logo desse título também. E a gente vai começar com uma das melhores músicas ever dessa fase, que você tem que ouvir quando você estiver na praia, olhando para o mar, tomando uma tequila e comendo um camarão. Tem que ser assim, sem entender a música.
Boa!
Então a gente vai tocar Cabo Wabo e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
I've been to Rome, Dallas, Texas. Man, I thought I'd seen it all. Around the world, searching every corner. Man, I thought I'd hit the world. Sleepy town lies south of the border. You go there once, you be there twice.
Rádio Blá.
E estamos de volta, você acabou de ouvir Black and Blue, antecedida, claro, de Cable Abel, você pode escolher também. Duas músicas do O-81-2. Bem, deixa eu explicar esse título bonito de se falar, né?
Adoro essa história desse título.
Você conhece? Conhece a historinha desse título?
Pô!
Clássica, né?
Clássica, cara. Todo mundo sabe.
David Lee Roth lançou um álbum e esse álbum vendeu muito, fez um sucesso sensacional, cujo nome não me lembro agora, mas tinha algo a ver com comida.
Na verdade, o nome desse álbum...
Você lembra? Me fugiu agora.
O nome desse álbum era... Eu não me lembro se era mesmo ou era para ser I-81.
Eu não lembro se é que tinha a famosa Yankee Rose.
Yankee Rose, exatamente. Mas eu não me lembro. Acho que o nome do disco, no final das contas, não ficou sendo esse, mas era pra ser I-81.
Exato, né?
Que é o anagrama que os americanos gostam muito de substituir letras, né? Palavras por letras, né? Pra significar aqui em bom português, eu comi uma.
É, exatamente. Esse álbum fez um sucesso e a resposta do Van Halen foi: ah, você comeu um também?
Oh, e o 812?
Exatamente. Essa é a história do O-812. E no CD, se você comprar o vinil ou CD, no encarte tem uma mão fechada assim, como se estivesse imitando o órgão genital feminino. A famosa buceta, né?
Exatamente. Agora, um adendo a respeito dessa história. Em 88, se não me engano, teve uma banda de punk rock chamada Gangrene. Olha, olha o trocadilho aí. Que lançou o disco I Ate One Before You.
Não! Que isso, cara? Parece briguinha de criança, né? Sabe quando você é criança e tem um irmão ou uma irmã e vocês querem andar no carro da frente do carro? Aí tem que falar, falei primeiro. Aí você, pô, que isso? É, comi primeiro.
Exatamente. O difícil é ficar pensando em letras e números que conseguissem formar essa frase.
Cara, é muita coisa de americano, né, velho? Eles que adoram. Ai, cara. Vocês puderam perceber pelas músicas, a sonoridade mudou muito.
É mais hard rock, né, cara?
É aquele hard rock que a gente gosta mesmo de ouvir.
Exatamente. Se o Van Halen não fosse... O Van Halen, que eu digo Ed Van Halen, não fosse... Não tivesse um som tão polido, né? Tão limpinho... Se ele botasse uma coisa mais rasgada, uma coisa mais distorcida nessa guitarra, ia ficar muito parecido com o Aerosmith ou com o AC/DC da vida.
Exato. Eles conseguiram dar aquela cara nova. Primeiro, também o visual já mudou. Eles largaram toda aquela roupa colorida de carnaval, botaram uma roupa mais discreta.
Botaram roupa de gente, né?
Exatamente. Saíram daquela coisa. E a gente já pode perceber muito mais a influência do Sammy Hagar ali fazendo a base, na letra também. Dá pra ver que as letras têm mais coisas escritas do que na fase do David Lee Roth, que eram letras pequenas.
O I-81 Before You, eu tava pensando já no disco do Gangrene. O 812, ele é considerado também muita fase mais madura, né? É o Van Halen atingido a maioridade, deixando aquela coisa adolescente, porque Van Halen na época do Lee Roth era som de adolescente, era considerado som de adolescente, né? Não só na música, no jeito mais alegre de se tocar, de se compor, mas também nas letras, não vou dizer infantis, mas as letras mais fanfarronas mesmo do Lee Roth, né? Com esse disco, eles realmente chegam na maturidade, né? Eles começam a falar de coisas mais sérias, eles começam a compor de uma forma mais madura, todo mundo chega numa maturidade musical mesmo, né? Tirando o Michael Anthony, coitado, que depois a gente descobre que não era culpa dele, mas o cara continua a mesma coisa de sempre.
Ah, a gente sabe que o cara era, assim, preso, né? Meu amigo, o que vale é o solo de guitarra? Você só tem que fazer a base, tum-dum-dum-dum, só isso, coitado. Entendeu? Coitado. Eu sempre falei, pô, coitado do Michael Anthony, cara.
Pois é uma dó. Eu confesso aqui, até ouvir o Chicken Foot, eu não imaginava que Michael Anthony tocasse aquilo tudo.
Eu também não, cara. Pra mim, ele sempre foi aquele baixista regular, que fica na sombra, sabe, ali, só... fazendo a base.
Exatamente, e realmente foi, durante toda a carreira dele no Van Halen, ele foi exatamente isso, né? Mas o que o público pensava é que ele era assim por falta de capacidade de ser maior, sabe?
Pode ser também, é, exato, bem isso mesmo. Ou era um cara muito tímido, ou ele não...
Ou era um merda.
É. E ele tem o famoso baixo em forma de Jack Daniels.
Acho que foi de presente, né?
De presente.
Presente da Jack Daniels, que, sabe, mandou fazer pra ele. Em homenagem ao seu, à sua fidelidade a esta marca de bebida alcoólica, olha, da qual ele consumia em grande volume.
Antes, durante e depois do show.
Direto.
Ele tem uma cara de pinguço, rapaz. Eu falo, olho pra ele e falo que tem uma cara de pinguço.
É um pudim de cachaça esse
praticamente,
cara.
Praticamente, velho. Black and Blue segue ali uma linha um pouco mais de um blues mesmo.
Uhum.
Fala de um relacionamento, vale a pena. E Cabo Wabo. Ai, cara, essa música me faz querer morar na praia.
Ah, nem me fala, cara. Me dá uma inveja da vida do Sammy Hagar isso.
Muito, né?
Esse desgraçado que tem uma casa em Cabo Wabo, né? Quase fronteira com o México.
Tem um restaurante, tem uma casa ali que ele toca com os amigos dele. E não são amigos desconhecidos. É gente do Red Hot Chili Peppers, é gente do Black Sabbath. Ele conhece famosos.
Não, ele é famoso, ele tá nesse meio, cara.
E ele gosta de música, ele chama a galera, ó, não tem set list, vamos fazendo tudo agora.
É isso aí, junta a galera e vamos ver o que dá.
Junta, o que você sabe tocar aí? Ah, eu sei tocar tal, então vamos nessa, então.
Então vamos nessa, vai, 1, 2, 3, 4, vai!
Você vê que o Sammy, ele gosta da música, né, cara? Ele gosta de tocar, assim, ele não é um cara... preocupado em vender ou fazer mega composição. Não, ele gosta da música mesmo, do rock em si. Isso que é o bom dele.
Exatamente, ele vai curtir, né?
Muito.
Mas rock é isso.
É, ele encara bem esse espírito roqueiro, né?
Com certeza.
Opa.
Sammy Hagar é o cara. Eu voto nele pra presidente.
Bem, aí, em 1991, sai a continuação espiritual do
O812.
Exatamente.
E você comeu uma também?
Eu comi uma. Você comeu também?
Porca. É, eu comi uma antes de você.
Ai, cara, eu só vou admitir essa resposta porque você é mais velho do que eu, beleza?
Também porque isso é uma mentira, né, cara? Porque esse disco aqui, como você falou, é de quando? 88. É, não, foi mais ou menos na mesma época, mas eu acho que eles lançaram tipo alguns meses depois. Então isso é uma mentira. O Gangrene não comeu antes, comeu depois.
Ele tem que provar, né? Vai ter que provar que comeu antes.
Exatamente.
Ai, cara. Então em 91 é lançado For Unlawful Carnal No Large. Que se você abreviar tudo, vai virar fuck. Ai, que beleza. Primeiro você come uma, depois fala fuck.
E depois você é preso por estupro, né, cara?
Exato.
Porque essa... a gente conta isso depois. Ai, da música, vai.
Enfim. Então vamos começar com Man on a Mission. E aí a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Yeah.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Right Now, e antes a gente ouviu Man on a Mission. Right Now, cara, é a música que, se você ainda não tinha ouvido, cara, chicoteie a você mesmo, agora.
Autoflagelo. Agora. Com aquele chicote de 5 pontas.
Exatamente.
Ou não, né, cara? Vai que nego gosta, começa a querer contratar prostituta sadomaso pra querer fazer isso nele, enfim, não esquece essa ideia.
Faça por conta e risco.
É.
Cara, o Right Now, essa música, ela tem uma introdução de piano, não é nem teclado, gente, não é aquele teclado, não, é piano mesmo, que é linda e ela é toda medida, ela é certa, ela não tem um solo exagerado, ela não tem nada exagerado, ela é redonda, essa música, redonda.
Pô,
e o clipe dela é sensacional, cara.
A música, o clipe, né, ela toda ganhou prêmios seguidos naquele ano, MTV... Grammy, sei lá, prêmio do pão francês do seu Manuel da padaria. Porra, a música levou todas, né? Não teve pra ninguém esse ano.
Nenhum,
Right Now realmente faturou tudo e o clipe também é fantástico.
E essa música, eu também, na época, eu toquei ela. Não, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu coloquei pra tocar numa aula de inglês do colégio.
Uhum.
E a professora falou, ó, todo mundo tem que trazer uma música. Eu falei, vou levar o Right Now. Caraca, a professora falou, ó, vamos deixar tocando até o final da aula, né? Essa música ficou num looping, cara. 40 minutos de looping ali, ó.
Aí garantiu 10 e ainda levou um bilhetinho da professora, hein?
Porra, ganhei uma estrelinha. Ai, cara. E antes dela, a gente ouviu Man on a Mission, que eu selecionei ela porque combina muito com o título, com a abreviação do álbum, que é Fuck. E Man on a Mission fala do homem que vai à sua missão, que é pegar mulheres.
Uhul! No melhor estilo Matanza.
No melhor estilo Matanza, cara. Por isso que na música ele fala, eu sou um homem em missão, cuidado comigo, garota.
Ih, rapaz.
Esse álbum inteiro é bom, né? Primeiro ele começou com Pound Cake, que tem aquele exagero de começar tocando com...
Uma furadeira,
cara, que exagero.
Vai entender, cara, só Ed Van Halen pra ter ideia. Bom, acho que eu vou... Assim, cansei de tocar com palheta. Então, cansei de dedilhar, eu vou pensar em alguma coisa. Acho que eu vou botar uma furadeira.
Cara, eu não consigo nem imaginar quando foi que ele pensou assim, pô, e se eu colocar uma furadeira no lugar da palheta?
É, cara, ninguém acorda assim, sabe, num dia, tomando café da manhã, dá um beijo na esposa, olha pros filhos. É, acho que eu vou usar uma furadeira hoje na guitarra.
Cara, é incrível, né? Ele é um músico muito foda. O Ed Van Halen é um músico foda. Apesar do ego, ele é muito foda mesmo. Não tem como negar, você não pode falar isso, né?
Tem como negar, cara. E o engraçado desse... Eu comentei antes sobre o nome desse disco, o For Unlawful Carnal Knowledge, que essa, na verdade, esse nome é o nome oficial da lei que está escrita lá no Código Penal americano, que descreve o estupro, o abuso sexual, etc. Que, coincidentemente, For Unlawful Carnal Knowledge, quer dizer, né, põe na sigla, vira fuck.
É, olha que coisa, né, velho?
Então, quer dizer, esse trocadilho dessa vez não foi nem culpa do Van Halen, é culpa do próprio sistema penal americano.
É, como será? Já pensou, eles estão assim, vamos pensar no nome do álbum. Aí tal, aí alguém falou, pô, você sabia o que fuck significa tal? Aí, caraca, vamos botar isso de nome da banda, do álbum.
Do álbum, né,
cara? É, né, cara? E
entender.
Fuck também, em português, seria fornificação sobre o consentimento do rei. Sabe, na época medieval, quando o aldeão, ele quisesse casar, primeiro tinha que ter um consentimento do rei ali, local.
É verdade. Que muitas vezes o rei aproveitava e dizia, não, peraí, eu tenho que primeiro fornicar pra saber se é bom.
Exatamente. Podia ser com ela ou com ele, tanto faz.
Exato, com ela ou com ele. Então,
tá vendo? Já dois significados pro álbum, né? Esse é o oficial e também você pode colocar fornification under consentment of the king.
Pode
é isso. Olha que beleza.
Olha, e uma coisa que eu acho engraçado desse disco, quer dizer, engraçado não, mas é algo a ser observado nesse disco. Tudo bem, Van Halen com o David Lee Roth atingiu o sucesso máximo com Jump, né, no disco 1984, e todo mundo começou a conhecer Van Halen a partir de então, partindo dessa música, tudo bem. Mas é engraçado como uma obra do Van Halen não teve tanto sucesso comercial, de venda, de crítica, etc., quanto o funk.
Exato, cara.
Não? É realmente como o Van Halen mais maduro em toda a carreira deles, nem mesmo 1984 atingiu esse status, assim, de puta que pariu, é um álbum perfeito do Van Halen. O funk atingiu esse estado.
É por isso que eu comento, assim, que ele é o sucessor espiritual do O812. Porque Exato. Você vê que ele já tá ali formatado... E o funk veio, assim, pra consolidar. Falar, cara, essa banda tá redonda aqui, ó.
Isso aí. Cara, chegou pra chutar bundas.
Exato. Esse álbum é sensacional. Eu vou falar pra verdade, eu tenho todos os álbuns aqui olhando pra mim. Eu sou muito fã dessa banda. Tanto que o 1984 foi o primeiro álbum de rock que eu comprei na minha vida. Acredita,
olha,
cara?
Olha só, já começou bem.
Comecei bem. E foi o guitarrista da banda do meu primo na época. Aí eu tava lá em São Paulo, eles moram em São Paulo. Eu tava lá, falei, cara, vamos dar uma volta. Ah, vamos na galeria do rock. Nunca tinha ido, era novinho, né? Falei, vamos. Aí eu fiquei abismado. Falei, caraca, né? O que que eu compro aí? O que que vocês me recomendam? Aí ele virou assim pra mim, ó, compra esse daqui, 1984. Eu olhei a capa e falei, pô, um anjo fumando, cara, que da hora. Ó, molequinho de tudo, você fica impressionado, fala, caraca, isso é muito rock and roll. Velho, fiquei fã, assim, demais da banda. Mas a minha fase do Sammy Hagar, cara, é... Quando eu quero ouvir hard rock mesmo, não só pra festinha, mas pra ouvir pra me agradar, eu escuto essa fase.
Com certeza, eu assino embaixo.
É a melhor.
É a melhor. Desculpa eu, a galera fã de David Lee Roth, mas, cara, Sammy Hagar é um músico completo e que encaixava como uma luva naquela banda.
Exato. A fase David Lee Roth, meus amigos, é quando você tá num sábado à noite, vai sair com seus amigos, quer colocar um som no carro, põe a fase David Lee Roth, que tá ali, é uma música mais de festa, mais alegre, beleza.
Agora, na foto amigo... de um Bohemian Rhapsody do Queen, né, você pode colocar qualquer coisa do Van Halen.
Caraca, né? Quem gosta de rock mesmo, já tem que ter cantado... Bohemian Rhapsody no carro. Tem que ter feito isso.
Tem que ter feito isso, cara. Tem que ter batido cabeça ao som de Bohemian Rhapsody no carro.
Muito bom, né, cara? Você sabia que essa música só fez sucesso depois do filme, né?
Do Quanto Mais Idiota Melhor, é verdade.
Exatamente. Ela não tinha pego tanto e depois do filme, justamente aquela cena, a música explodiu, né, cara? Que incrível.
Olha... Finalmente, né, cara, o Wayne Gatti fizeram alguma coisa decente em prol do rock and roll.
Exato, né?
Além de com o Wayne's World no Saturday Night Live. Tudo bem, o quadro era divertido, era engraçado, mas pô, eles eram uns dementes.
Vale a pena. Se vocês puderem procurar no YouTube os quadros, é sensacional, galera. Bem, o que que aconteceu? A banda chegou na sua maturidade máxima, sim.
Uhum.
Aí eles resolveram, Exato. Quer saber? Vamos fazer umas coisas mais diferentes, vamos fazer umas misturas.
Vamos botar mais peso, porque nego tá chamando a gente de viado, vamos mostrar que essa porra de... Tem macho nessa banda, porra!
Exato, e eles botaram assim, tem macho, vamos botar peso, vamos botar sons distorcidos e vamos colocar uma música mela cueca, porque também a gente precisa vender, né?
Exatamente, a gente precisa garantir o leitinho das crianças e agradar as patroas, né?
Exatamente, a gente tem que bancar todos os carros, né? É fácil. O CM falou, pô, eu tenho um restaurante pra tocar, preciso do dinheiro também.
Meu restaurante em Cabo Wabo não se sustenta sozinho, pô.
Exatamente. Aí em 1995 sai o famigerado Balance, que nunca vi um álbum ser tão vendido, tão comprado... E tão presenteado em Amigos Secretos como esse Balance, cara.
Amigo Secreto, nada, cara. Nego queria apresentar Can't Stop Loving You pra aquela garota que tava dando em cima, mas não conseguia chegar junto.
Oh. Cara, eu lembro que na classe, eu juro, cara, duas pessoas da sala ganhou esse álbum. Você tem noção? Duas pessoas? Qual que é a chance disso acontecer? Um foi um cara e o outro foi uma menina. Caraca, velho, que coincidência, né?
Foram, foram pessoas do sexo oposto que deram esse presente?
E do sexo oposto, vê se pode.
Ah, tô falando que Can't Stop Loving You faz mágicas, cara.
Can't Stop Loving You, bem, mas não vai tocar aqui, porque essa música... Gente, eu não gosto dessa música, na boa, sério. Eu não gosto dela.
Você nunca ganhou um presente de alguém que você tava afim? Você nunca ganhou esse CD da garota que você tava afim, né?
Nunca tocaram pra mim.
Nunca tocaram pra você, nunca te declamaram, por isso você ficou com raiva. Que é só pra ver uma droga e Love Sucks.
Exatamente. pessoal, vocês vão entender porque eu não gosto. Agora a gente vai começar com Big Fat Money e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Some say money is bad for the soul, bad for the rock, bad for the roll, bad for the heart, bad for the brain, bad for damn near everything. Oh yeah!
Thank you.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Take Me Back, também chamado de Deja Vu. Essa sim é uma música bonita, romântica, tem um pouco de sitar ali. Essa sim, pessoal, melhor que Can't Stop Love You, por favor.
Não chora, Wagner. Meu Deus. Fica assim. Ela você... te ama, dá uma chance.
Você, ouvinte mulher, você ainda tem a chance de mandar essa música pra mim.
Olha só, gente.
Rock faz... Talk. Pode escolher, pra mim ou pro Rock Talk. Ai,
faz não, gente, eu sou tímido.
É por isso que você tem um podcast, né? Porque se você fosse mais extrovertido, você tinha um videocast. Ai, cara. E a gente ouviu também Big Fat Money. Música que ela é sensacional e fala de como o dinheiro é sujo, como o dinheiro move esse mundo e tal. É uma música muito legal de se ouvir.
É, realmente dinheiro é muito sujo, dinheiro é uma coisa... realmente muito, muito capitalista, né? Realmente, o dinheiro é realmente um problema.
É um problema.
Por isso que eu vou abrir um restaurante em Cabo Wabo só por causa disso.
É, cara, eu vou vender espetinho na praia mesmo, eu sou mais humilde. Vou construir ali minha freguesia primeiro na praia, depois eu monto um restaurantezinho.
Isso aí. Esta é sanduíche natural. Sanduíche natural é um real.
Pô. Você é aí do Rio, né, cara? Você deve ver muito disso, né, cara?
Pô, cara, aqui é clássico, né, cara? Famoso biscoito Globo, que Nossa. É vendido nas praias de Copacabana desde que eu me entendo por gente. E hoje você encontra de tudo, né? Você encontra é mate leão, é Coca-Cola, água mineral. Pô,
é o Guaraná Globo.
Aqui é biscoito Globo. Biscoito Globo. É um biscoito de polvilho, cara, que, porra, parece areia da praia.
Nossa, que tenso, cara. Se é que não é feito com areia da praia, né, cara? Receita de como fazer biscoito Globo. Biscoito... Farinha, ovo
e água do mar.
Um pouco ali da água do mar pra dar um gosto, né, de praia.
Exatamente. Pra ficar aquela coisa salgadinha, você já poupa com sal.
Exatamente. Daí você entra na água, sai todo molhado, rola no chão, vira aquela pessoa milanesa.
Oh.
Olha que beleza. É que bonito. Ai, cara, esse álbum foi muito bem recebido pela crítica. Porque, bem, foi bem uma experimentação. Ed Van Halen tentou várias coisas diferentes na guitarra. Tirou até som de animais na guitarra. Você escuta... barulho de elefante, de tigre, tudo que ele tirou na guitarra.
Obrigado, Steve Vai, por nos trazer esse tipo de experiência.
É, muito obrigado. Você escuta também um piano sendo destruído. Ai, que beleza. Ele é bem experimental, muito. É,
eles estavam putinhos, né, cara, no dia que eles fizeram esse disco. Ele traz um peso, ele traz uma punch pra banda que não era normal de se ver no Van Halen.
Exato. É, foi meio estranho. O pessoal aceitou, mas assim, dava pra você perceber que, opa, tem algo errado.
Ou não errado, mas no mínimo diferente.
Exato. É, tá, vamos lá, algo diferente. Mas você sabia que algo tava pra acontecer por causa daquele álbum. Você não sente o mesmo feeling, sabe, que você ouviu nos outros dois.
Pra tá um álbum furioso assim, a nível de Van Halen, né? E esse álbum é um álbum furioso. Esse álbum é um álbum realmente raivoso. Pra estar num nível de raiva assim, cara, numa banda que normalmente é conhecida pela sua alegria, pela sua descontração, eles eram chamados na época do Lee Roth de teeth metal, né, cara?
É?
Metal dentes, metal com dentes, porque eles viviam sorrindo. Então pra aparecer uma fúria dessa, alguma coisa dentro de casa não tava bem.
Exatamente, isso a gente veio saber mais tarde com a saída do Sammy Hagar. Bem, alguns dizem que ele foi demitido, outros dizem que ele saiu amigável, mas você percebe no álbum inteiro que... Você sabe quando a banda parece que tá fazendo aquilo por obrigação? Você não percebe que eles estão se divertindo?
Pois é, cara. Volto a trazer a questão do Sammy Hagar guitarrista, porque assim, muitos dos boatos que eu li na época da saída do Hagar do Van Halen é que o Sammy Hagar, ele, nos shows pelo menos, ele estava tocando guitarra enquanto cantava, e a cada show, a cada turnê, a cada apresentação, ele queria solar junto com o Ed Van Halen, e o ego do Ed Van Halen não permitia isso.
É
e o ego
coisa.
Do Sammy Hagar estava crescendo. E os dois estavam entrando em choque por conta disso. O Sammy Hagar estava sentindo falta de voltar a tocar guitarra, estava sentindo falta de tocar novamente, né? Ele não era, ele sempre falou, ele não é só um vocalista, ele é um vocalista e guitarrista. Ele é um músico completo, enfim, ele estava sentindo falta desse lado dele e ele queria, ele estava tentando trazer isso para o Van Halen e o Ed Van Halen não estava deixando. Guitarrista aqui nessa banda sou eu, porra, né? E isso era um dos muitos motivos que estava dando choque entre os dois.
Exato, exatamente. Nessa fase, então, o que aconteceu? Durante a fase Sammy Hagar, foi a única vez que a banda lançou um ao vivo oficial, chamado Live Right Here, Right Now. É excelente, galera, se vocês puderem assistir, não só ouvir, assistir, é muito bom, muito.
Sim, sim, é fato. Cara, bom demais, cara, é um disco que eu fiquei impressionado. Ali a gente vê... Cara, Faustão tem essa frase chavão, mas é muito verdadeira, né, cara? Quem sabe faz ao vivo.
Exato, cara.
O nego faz mesmo. Van Halen faz. Tá lá.
E pra você ver tanto que esse ao vivo é tão bom, com o Sammy Hagar, ele cantou músicas da fase do David Lee Roth sem problema algum.
Que ficou muito melhor, na minha opinião.
Ficou muito legal. Ficou muito bom, cara. Eu não vou dizer melhor, mas eu digo que tá ali no mesmo pau, porque tinha aquela história assim, não, você não pode tocar músicas da fase David Lee Roth. Aí ele falou, não, cara, vamos tocar essas músicas. São boas também, os fãs querem ouvir. E mandaram muito bem. Fez
com a música da banda, porra.
Exato. E também eles compuseram uma música para o filme Twister, lembra?
Oh.
Da vaquinha voando? Cara, a música Human's Being, Ser Humano, que essa música é pesada. Essa música é distorcidaça, muito.
Aquilo ali não entrou no balance por falta de espaço.
Exatamente, eu acho que não, a gravadora não deixou, a gravadora falou, não, pera aí, não, tá pesado demais, gente, calma.
Calma.
Vamos arranjar um outro lugar que ela pode tocar. Aí acharam o filme, é que coisa.
Sobrou, né, o twist, o pessoal da produção tava procurando música pra fazer trilha sonora, vamos, traz isso aí. Essa música, inclusive, além da trilha sonora do Twister, você encontra também no Best of Van Halen Volume 1.
Coletânea, zona, né? E eu já vou falar desse álbum agora, a gente vai ouvir uma música só, que é o Human Being, e já voltamos, beleza, pessoal? Rapidinho.
Rádio Blá. We'll be right back.
Bem, estamos de volta e é o seguinte, ela tocou nesse Best Of polêmico, extremamente polêmico esse Best Of. Entre os fãs, claro. O cara, o ouvinte médio não se importou muito. Porque foi o seguinte, a banda se desmanchou e eles precisavam... Cara, a banda não pode ficar parada enquanto não arranja vocalista, vão fazer alguma coisa? Ah, lança um Best Of. E eu vou falar pra você que foi escolhido pelo baterista, o Alex Van Halen, ele que escolheu. Tipo assim, ah, vai, chuta aí cinco músicas, chuta aí as músicas. Aí ele, ah, sei lá, toca tal, tal. Foi 5 minutos a escolha. Isso só. Em 5 minutos, ah, gente, ah, toca essa, essa. Cara, é um best of feito nas coxas. Aí eles tocaram essa, o Human Being, e mais duas que eles estavam chamando David Lee Roth de novo pra banda.
É verdade, é verdade. Todo mundo ficou empolgado com essa coletânea, exatamente por trazer essas duas músicas inéditas que traziam, em tese, David Lee Roth de volta para a banda. Ah, música nova, isso quer dizer que o David Lee Roth está voltando, vai ter show de novo do Van Halen, Van Halen está de volta à sua época áurea, e etc, etc, etc. Eles não se suportaram mais do que na gravação dessas músicas.
Muito, cara, é assim... é muito bizarro essa história, muito assim. É, contando, parece mentira. Você percebe que é uma música bem no estilão da fase David Lee Roth, só que mais pesada.
Aham.
E colocado no Best Of, que é lógico, porque é pra vender, porque só um Best Of, de repente, não vende muito. Você precisa dar um atrativo, né? Uma coletânea.
É, uma coletânea uma coletânea muito da chapada, né?
Muito, muito vagabunda, um álbum só, sabe?
Muito óbvia, né, cara? Muito. Vamos pegar os maiores... É realmente The Best Of, os maiores hits, as músicas mais... que mais tocaram na rádio aí na época, em toda a história do Van Halen, é só botar lá.
Exato, foi isso, é aí que entra aquela história, galera, que eu falei, parece que ele foi, Sammy Hagar foi demitido, e parece que ele saiu amigavelmente, porque o Ed Van Halen ficou falando, ah, quem sabe se o David Lee Roth volta, ah, tá bom, então eu vou sair da banda, tá? Sabe esse papinho? Gravaram duas músicas, aí quando eles fizeram uma única apresentação, única, no VMA, se eu não me engano,
sim,
única, foi o suficiente pra eles, a banda acabar ali.
Engraçado, né, cara? Eu lembro dessa história. Eles tocaram, logo que acabou a apresentação, todo mundo lá nos bastidores, o Lee Roth falou qualquer coisinha, papaquice, besteira, sobre volta da banda, a banda é minha, a banda é nossa, a banda, enfim, de quem é, não interessa, blá, blá, blá. O Ed Van Halen ficou putinho e demitiu ele de novo.
É, cara, é muito surreal essa história, muito, e é verdade. Depois ele falou A, o Ed entendeu B, meu amigo, ó, tchau.
Porra. Ele já não se entendiam muito bem, né, há anos.
Há anos, cara. Há o boato que isso foi uma pressão da gravadora, porque eles já não estavam mais vendendo tanto, apesar de estar sendo bem mais conceituado, bem mais respeitado, As vendas não eram tantas, sabe? Então diz que a gravadora, houve uma pressão da gravadora. Então na época... Bem, na época não, assim. Um pouco depois eu lembro que eu vi um quadrinho, assim, 3 quadrinhos tirando o sarro dessa história, que tava assim, o Ed e uma pessoa qualquer, né, conversando pelo corredor, falando assim, ah, Ed, não acredito que você aceitou o David Lee Roth de volta. É, aí o Ed fala assim, no quadrinho seguinte, ah, cara, ele disse pra mim que ia se comportar, né. Aí ele começa a abrir uma porta, você vê o David Lee Roth, vários macacos e balões e festas, assim, na quadra. Aí o Ed falando assim, ah, vamos ver o que ele tá aprontando, né? Meu depois Deus. Dali acabou. Ah, cara, se eu achar esse quadrinho, galera, de novo, eu passo pra vocês, que eu lembro que eu vi também já na internet, já, essa parada. Então, se eu achar, eu passo, é muito bom.
Vale a pena.
Muito. Pessoal, essa é a fase do Sammy Hagar, espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Isso.
Exatamente. E se vocês quiserem saber por onde anda Sammy Hagar atualmente, é só ouvir o Chicken Foot, o fantástico Chicken Foot, que saiu esse ano.
Exato. Ó, galera, a gente nem vou falar muito do Chicken Foot, porque ainda em dezembro vai sair uma edição especial sobre o Chicken Foot, vocês vão entender por quê. Calma.
Exatamente.
E Okie Toque, você já tá convidado, meu brother, se quiser participar desse.
Pô, vai ser uma honra falar de Chicken Foot aqui.
Vocês vão ver, é de explodir cabeça, galera.
Pô, cabeças explodem feio, de pedaço do cérebro e parar lá no teto do prédio.
Do prédio vizinho, né, cara? Do
prédio vizinho. Fácil.
Ah, então essa foi mais uma edição. Ok Talk, muito obrigado pela sua participação, cara.
É isso. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Blá. Tu sabe que eu sou ouvinte assídua daqui do programa de vocês. Né?
E é recíproco, cara, porque a gente gosta muito do Máquina do Tempo, velho.
Pô, muito obrigado, cara.
A gente escuta, agora a gente começa a rasgação de seda. Não, o seu que é bom. Não, o seu que é bom.
Não, mas cara, mas o problema é esse, o problema é que é verdadeiro, sabe?
Galera,
vale. Se fosse muito rasgação de seda falsa, né? Do tipo, ah, né, tô falando aqui, gosto muito, não sei o que, depois desliga e não assina um feed, não visita a porra nada nem nada. É uma coisa, mas a parada é sincera. Realmente curto muito aqui a Rádio Blá, muito bacana. E, galera, depois de ouvir Rádio Blá às sextas-feiras, por favor, segunda-feira, sempre uma nova viagem em www.maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, é a sua chance de andar de DeLorean, pessoal.
Ó.
Ó, não é só o Doc Brown, não.
A gente leva vocês com carinho, pode deixar.
Exatamente. Apesar de só ter dois bancos, né? Eu não sei como vocês levam a galera inteira.
Ah, acho que. Eu vou lá atrás apertadinho junto com o capacitor de fluxo.
O quê? Vocês fazem várias viagens, põe uma carreta. O que vocês fazem?
Ah, rapaz. Viagem no tempo é bom por causa disso. A gente pode levar uma pessoa por vez e volta sempre no mesmo segundo, volta sempre atrás, um minuto atrás, e não tem problema. Dá pra levar todo mundo ao mesmo tempo.
Olha que beleza.
É? A gente aprendeu isso com o Papai Noel, cara.
Papai Noel, cara, né? É ele. E ele não é filho da puta, apesar da música dos Garotos Podres, pessoal.
Ah, respeita o velhinho. Eu confio mais nos Garotos Podres que no Papai Noel.
Coitado.
Eu também quero matar aquele gordo capitalista.
Você tem alguma raiva, né? O que você nunca ganhou que você pediu pra ele? O que aconteceu? Pode, abra seu coração aqui, a gente vai ouvir.
Meu nome é Ok Talk. Desde criança.
Desde então eu me chamo Ok Talk por causa disso.
Eu era criança. Dizer que papai não existia. Eu queria uma bicicleta. Eu não queria
uma bicicleta. Uma bicicleta Caloi, claro.
Não se esqueça da minha Caloi, ele esqueceu.
Ah, como somos velhos pra lembrar disso, né, cara? Ah, pessoal, se vocês gostaram, não gostaram, quer passar mais informação, manda um e-mail para radioblá@blablaiso.com.br. Assine nosso feed no seu iTunes ou qualquer outro agregador de feeds. Walk Talk, palavras finais, meu querido. Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo, um abraço.
Ah, mandar um beijo pra minha mãe, pra pai, pra Xuxa, né?
Pro Leandro.
É, aquele queixudo safado eu vejo toda semana lá no Máquina do Tempo, não precisa não.
Leandro, que descansa em paz, né?
Cara, não, manda um abraço pro amigo Leandro Bucol, sim, que está passando por uma fase muito, muito interessante da vida dele. Né? Estou
mudança
muito
de
feliz,
sexo, né, cara? É complicado.
Ele viajou agora para Marrocos, né? Não sei como é que ele vai se chamar agora na volta dele em janeiro. E
Leandra, vai ser Leandra.
Eu não sei se ele vai se chamar Vilma, Marlene, Margarete, enfim.
Ah, cara, Margarete ia ser sensacional.
Margarete. Não, falando sério, gente, Leandro só está um pouco ausente aí do meio podosférico, porque ele está realmente bastante atolado, está com projetos aí de mudança, está grávido do segundo filho, emprego novo, enfim, a vida dele está numa fase interessantemente conturbada.
E então, a mudança de sexo, né, cara, que mexe com a pessoa, né?
Com certeza, né, cara, injetar feromônio assim... É um baque, né, que o corpo sofre, assim, na química, né?
Pois é. Mas, Leandro, nós torcemos por você, cara.
Isso. Volte logo, Vilma.
Ah, pessoal, a gente se despede aqui nessa edição muito divertida e vocês vão ficar ouvindo agora um cover ao vivo que tá no CD Right Here, Right Now, do The Who Won't Get Fooled Again. Ficou sensacional, pessoal. E até a próxima edição.
Isso. Tchau!
Oh, What is understood doesn't need to be discussed. It's a badass time.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições!
Rádio Blá! Rádio Blá!